Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo... Espero que esteja tudo bem contigo. Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, junto com você em mais uma de nossas edições, para que nós possamos aproveitar esses nossos momentos e vir trazer pautas, né, referente à programação que nós temos estabelecidas para esta semana. Essa semana nós estamos estudando então sobre democracia, sobre ética, estamos estudando sobre cidadania, nós estamos aproveitando, né, esta semana para direcionar, né, direcionar o nosso foco e nossa atenção a esses pontos fundamentais, a esses pontos fundantes, para que nós possamos ter raciocínio, conhecimento, observação e entendimento sobre os movimentos, né, que ocorrem socialmente em nosso país e reverberam-se através de campos de políticas, se materializam através de campos de disputas, mas que trazem, né, movimentos, alterações de massas, que trazem toda uma movimentação que vem culminar, né, que vem culminar de um modo ou vem culminar de outro em todos os acontecimentos sociais em que nós estamos permeados. Nós, no programa anterior, nós tentamos arranhar um pouco mais alguns conceitos sobre democracia. No programa anterior, nós mergulhamos, né, nessa questão da racionalidade, né, sobre o que, que é o coletivo, o que, que significa, né, a questão da democracia. E no final da nossa jornada, a gente refletiu, né, sobre que mesmo quando a pessoa não está integrada, não está inteirada, não está participando democraticamente, ela está exercendo o seu direito, né? Ela está exercendo um direito de estar ali, um direito de não participar, que também é um direito coletivo. Nada é obrigatório dentro do que se exprime, né, a questão democrática. A gente abordou também algum raciocínio muito importante, um raciocínio muito, muito pessoal, até digo de passagem, né, de que é uma forma de que eu vejo, de que nós devemos estar construindo, né, o saber da ética, o saber da política, o saber da expressão cidadã, a consciência, desde o início da formação educacional, para que nós tenhamos uma sociedade mais racional, para que nós tenhamos uma sociedade mais compreendida de como é que funciona os seus três poderes, né? O que é um poder legislativo, o seu poder executivo, o seu poder judiciário, para que nós possamos refletir sobre tudo isso. Você já parou para analisar, né, que a gente chega a uma determinada fase adulta, algumas pessoas estão agora, ainda mais com esse peso, né, deixado pelo regime militar ou deixado pelo momento ditatorial militar, não sei como é que você vê esse período, né, deixou aí numa chaga muito grandiosa. Nos dias de hoje, né, pessoas que têm já uma determinada idade, pessoas que já estão na chamada idade de ferro, quando dialogada com elas, quando trocada ideias com elas, elas não sabem o que é uma função de um senador, o que é uma função, por vezes, né, de um deputado federal, o que, que é a incumbência que eles têm nas mãos, o que, que é hoje, né, um presidente que preside, né, a um Senado, presidente do Congresso Nacional. A gente começa a conversar com tudo isso e parece que são assuntos que nos fogem ao entendimento. As pessoas passam adormecidas nos campos de assuntos quando são liberados tudo isso. O detalhe também, né, quando as pessoas são convidadas a uma audiência pública, você sabe o que, que isso significa? Você sabe qual é a importância de você estar na audiência pública? Você sabe qual é o teu papel de você estar lá na audiência pública? Você sabe o quanto que é importante participar das audiências públicas, dos centros de debates? Porque por vezes você não vai, mas tem pessoas que lá vão, ou grupos, né, ou grupos da sociedade civil que lá se fazem presente e que estão direcionando o campo da esfera política. Aí, por vezes, você tem um determinado raciocínio que vai ao contrário do que foi ajustado e foi acordado por intermédio de determinadas leis, você não concorda com aquilo, mas aquilo é imposto. Por quê? Porque a sua simples omissão, a sua simples não participação, o entendimento de uma reunião no qual ia ser ajustado, ia ser dado voz para ouvir as pessoas, para poder escolher um caminho, a ampla maioria, a grande massa não participou. Você parou para analisar hoje, nos dias de hoje, e é lamentável ver isso, né? Muito triste ver isso, que nós temos hoje ocorrendo numa cidade ou determinada cidade uma sessão da Câmara de Vereadores e você não vê ninguém. Né? Nós não vemos as pessoas, está certo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se dedicando, mas as pessoas têm no seu campo de filosofia pessoal achando que é uma perda de tempo. Né? Ah, está lá, isso aí é uma perda de tempo, eu não vou perder meu tempo vendo com isso, eles só estão lá para roubar, estão só lá para furtar. Esses são os pensamentos que estão dentro da consciência coletiva. Mas a consciência coletiva não assume-se, né? Não adentra-se o campo, e não adentrando o campo e não assumindo-se o campo, abre espaço para que outras pessoas, dentro do princípio democrático, possam adentrar esse campo e possam, né, estar instrumentalizando o campo e utilizando, claro, o campo em benefício dos interesses de um grupo, em benefícios até de interesses pessoais, porque a maioria, né, democraticamente, a ampla maioria que deveria estar participando, não está participando. E você vai entender o que, que significa isso. Né? Hoje, no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a democracia direta, a democracia indireta, destacando para você que nós estamos criando, né, algumas bases conceituais de princípios, né, que vêm nos abastecer de entendimento do que é a democracia. Né? Democracia vai muito mais do que poder nas mãos do povo. A democracia é muito mais amplas que esse simples reflexão ou simples entendimento. Pensar na questão democrática, né? Pensar em democracia é uma palavra muito pequena para exprimir algo de uma grandiosidade imensa, né? Imensurável. Podemos dizer que se você pegar democracia e começar a desmembrar ou colocá-la como um objeto e estabelecer rotas de campos de estudos, nós iríamos ficar abismados de tanto campos de estudos que a democracia demandaria, né? Demandaria estudos na área da psicologia, estudos na área da sociologia, estudos nas áreas da antropologia, nas áreas da cultura, nas áreas do direito, né? Nas áreas da filosofia. A palavra democracia, ela perpassa um conjunto de ciências humanas, todos os conjuntos, né, de ciências humanas, lá está a reflexibilidade sobre a questão da democracia, aonde, né, todo mundo, o poder, se, vamos dizer assim, se dilui, né, se dilui, e o poder, ele sai da sua própria vontade. Olha, a verdade isso, né? O poder, ele sai do seu próprio trono e ele não fica nem sequer na mão de alguém, mas ele se multiplica, ele se dilui nas mãos de todos. E através do exercício da ampla maioria, né, da ampla maioria, é escolhido direções, é escolhido planos norteadores, é escolhido caminhos. Então você faz parte de tudo isso, você está dentro desse processo, mesmo que você esteja inconsciente, você está dentro do processo. E democraticamente, você é um agente de transformação, você é o agente, né, de ação nisso tudo. Até mesmo quando você não age, você está agindo, né, pela inação, mostrando de certa forma um descontentamento, e na sua ação você está mostrando a transformação, o contentamento, a articulação, a ideia de buscar mudança. Bom, se fosse assim, né, se todos nós estivéssemos conscientes, cônscios, integrados, inteirados, reflexivos, de posse de entendimento, para que nós pudéssemos, né, de um jeito ou de outra, sermos pessoas presentes, né, estarmos ali de corpo presente, para que nós possamos estar entendido, compreendido de todas as situações, todas as mudanças que democraticamente ebulem, né, do meio da emanação do poder popular e transformam as vidas das pessoas, direcionam, né, as nossas transformações no coletivo, no social, conduzem-nos par e passo, né, a transformações que afetam a vida de todos nós no grupo coletivo, nesse grupo social, nesse grupo total, né, de pessoas, que as ações de uns ou a coletividade ou da ampla maioria repercutem, né, no meio de todos nós. A democracia, gente, também, né, ela se coloca, ela se apresenta dentro de um modelo de governo, né? Porque a democracia também é um modelo de governança de uma determinada nação. Democraticamente, ela cria-se, né, pelos princípios democráticos da vontade do povo, cria-se um sistema de governo, no qual ele não tem, né, a centralização no poder de uma pessoa, mas ele é centralizado em algo. No que ele é centralizado? No chamado contrato social. O que é o seu contrato social? É a sua constituição. Então, cada povo tem o seu contrato social, tem a sua constituição, tem o seu modo de exprimir e agir. E como é que se age esses princípios, né? Como é que se age, fundamentam esse contrato social? Esse contrato social, ele se fundamenta através, né, através da vontade popular, mas ele se expressa, né? Ele se expressa através, né, da vontade coletiva, né, a vontade coletiva, e ele traz ali, né, naquela contrato social, as regulamentos, ele traz ali os direitos, ele traz ali um conjunto de deveres, um conjunto de colocações, né, de intrinsecamentos que fazem a direção de todos nós. Mesmo que o poder, né, o representante desse poder, que seria aqui no nosso país um presidente da República, estivesse vago o seu cargo, mesmo assim a máquina do poder continuaria trabalhando, né, o poder democrático continuaria trabalhando, porque ela está ajustada, permeada sob o seu contrato social. E mesmo quando tem alguém que está lá na esfera do poder, que se coloca na posição de um presidente da República, né, alguém que está liderando um país, ele também é servil a esse contrato social. Ele apenas passa a ser o ser que representa aquela coletividade do povo, que está ali para atender também, dentro do seu plano de governo, os interesses do grupo ou daquela maioria para a qual ele se colocou como candidato e exerceu, né, e conseguiu conquistar a ampla maioria dos votos, ou a mais da metade, né, a metade mais um dos votos de uma população que se demonstra ser a maioria. Então ele está ali para representar esses interesses de forma democrática, mas ele não é o dono do poder, ele passa apenas a representar, porque o poder está fundamentado nas mãos do povo, nas mãos da democracia, né, está ali representado democraticamente pelas mãos de todos. Até inclusive eu quero ver se eu encontro aqui nesses apontamentos, rapidamente trazendo para vocês algo muito importante que vem corroborar com o que eu acabei de citar aqui, acabei de dizer para você, que é né, o parágrafo único dos direitos fundamentais que regem a nossa Constituição, que traz, né, em um dos seus parágrafos uma passagem muito linda, muito interessante, que é fundamental nós vermos aqui, ó. Aqui diz, no artigo 1º da nossa Constituição, e olha que interessante, né? Todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou de forma direta, nos termos desta Constituição. Então, o próprio contrato social, o contrato de organização desta sociedade, no seu título 1 dos princípios fundamentais, aonde está expressando-se os princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, já aponta no seu parágrafo único que todo o poder emana do povo. Ou seja, a própria Constituição é o povo, né? A Constituição é o contrato social celebrado por todos aqueles que habitam dentro da territorialidade, dentro daquele território, dentro daquela nação, e todos eles juntos, né? Todos eles juntos estão fundamentados através desse contrato social que traz todo o regimento da organização, todo o regimento daquela sociedade ao qual eles pertencem, tá bom? Olha que coisa interessante, é que no Brasil, então, nós somos um Estado democrático de direito. O Estado, então, da Estado, território, né, circundado a um grupo onde reside, uma nação, né, que se exprime através de uma soberania, e o democrático, né, que emana, está aqui, todo o poder emana do povo, e os direitos, daria para se dizer para nós que é tudo que se regula através do contrato social. Um contrato jurídico, por assim dizer, firmado com toda a nossa população, e toda a nossa população democraticamente segue, né, e ordena-se através desses princípios, desta forma de regência, né, de regência. Isto que é, no Brasil, gente, né, tem dois métodos de nós exprimirmos a nossa democracia, duas formas, né? Nós temos a forma direta, né, no qual nós estamos exercendo diretamente o nosso poder, seja por meios de referendo, no qual nós vamos referendar ou não atos ações políticas, ou seja, através de plebiscito, né, no qual nós somos consultados para optar, para escolher, para definir determinados caminhos. Então há dois métodos, dois modos. E um através da democracia indireta, muito conhecido, muito amplamente conhecido, praticamente de dois em dois anos nós somos convidados a ir e escolher quais serão eles, que são as pessoas que estarão lá sendo seus representantes, as pessoas que estarão lá conduzindo, né, o governo, conduzindo o que representa esse governo que é criado através desse contrato social, que estarão lá conduzindo democraticamente para representar as vontades da nação, as vontades do povo, e estar lá conduzindo os encaminhamentos desse nosso povo, dessa nossa nação. Então, como é que se dá a democracia indireta? Aonde o povo participa, né, de forma democrática, por meio de voto, né? E o seu voto elege os seus representantes políticos. É uma pessoa que representa nas mais diversas esferas governamentais para tomar as decisões cabíveis em nome do povo que elegeu. Por isso que diz, gente, não é só eleger, não é só votar na pessoa, só eleger e deixar a pessoa lá, é o Léo. É estar acompanhando a sua vida pública, é estar exigindo, é estar fazendo com que a vontade do povo se sobressaia, não deixar esse agente político se estar lá ditando e conduzindo este jogo político por meio dos seus interesses pessoais. Se nós perguntarmos hoje quais foram os últimos candidatos que você votou, algumas pessoas saberão falar. Se perguntar hoje que ideologias políticas eles estavam vendendo, né, estavam vendendo no sentido de falando para você, você vagamente vai me dizer alguma. E se eu perguntar por que que você votou nessa tal pessoa, talvez no campo, né, de fundo do seu voto esteja simplesmente porque essa pessoa lhe agradou, essa pessoa lhe afagou, ou é uma pessoa que você talvez não conheça em sua amplitude, mas é alguém que você tem alguma forma de ligação, talvez carismática. Então, muito atento. No modelo brasileiro de democracia indireta, no qual nós escolhemos as pessoas que vão compor a representatividade do poder que emana do povo, nós temos que estar escolhendo-os para representar, mas temos que estar acompanhando as suas condutas. Temos que estar cobrando, temos que estar exigindo. E mais uma, se você, no andamento, né, daquele mandato que ele está ali amando, né, da expressão de votos daquele povo, ele está ali, né, pelo regulado, amparado pelo que o contrato social aponta para ele estar, eles têm que estar ali atuando sob os direitos daquele povo que elegeu. Por isso que onde a gente fala que a democracia ela representa a maioria, porque a democracia, por mais democraticamente, e assim é a democracia, ela perpassa essa palavra faz dois dias que eu estou tentando dizer, não estou conseguindo, né? Ela perpassa o total, mas ela não consegue, talvez de algum modo, agradar totalmente a todas as pessoas. Porque nós somos fundamentados em uma sociedade através de grupos, nós somos estruturados, né, dentro de uma sociedade através de grupos de pertencimento, grupos de ação, grupos de interesse. Nós muitas vezes pertencemos a um grupo econômico, a um grupo cultural, a um grupo étnico, a um grupo. Então, sempre estamos envolvidos em um grupo. É difícil que haja uma forma de contentar a todos. Mas isso é democracia também. Por isso que estar atento, estar atuante, ser uma pessoa atuante é fundamental. Gente, então assim, nós mergulhamos um pouco mais sobre esses conceitos. Eu sei que nós estamos na esfera de falar, de trazer para você aqui uma sequência de narrativas e de falas, mas eu espero que isso esteja sendo as bases estruturantes para você refletir sobre democracia, refletir sobre a cidadania e refletir sobre ética e moralidade. Mas talvez você vai dizer, você não falou nada disso, você está falando só sobre democracia. Para que nós possamos esmiuçar, para que nós possamos refletir e entender bem esse quesito antes de nós avançarmos um pouco mais adiante. Porque não adianta nós não refletirmos sobre a democracia, nós não vamos conseguir refletir sobre os outros, né? Os outros passos para que nós possamos refletir lá no final e termos o conhecimento global do todo que nós estamos aqui tratando. Eu vou encerrando por aqui esse nosso encontro. Te agradeço mais uma vez de todo o carinho, mais uma vez de todo o entendimento. Muito obrigado você que está junto com a gente. Nós vamos então dando continuidade no próximo encontro a essa nossa temática, essa semana pautando sobre esses programas que são de suma importância para o nosso conhecimento, para o nosso abarcamento de nosso entendimento sobre esse algo tão presente e representa ser tão distante, mas que é oculto, é presente e atuante todos os dias de nossas vidas, inclusive agora, nesse momento, está atuando sobre nós e nós não estamos percebendo. Eu fico por aqui, agradeço o carinho da tua companhia, da tua sintonia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!